Depois do carnaval, o ano começa para valer, é isso mesmo? E você está começando o ano descansado ou se sente cansado e estressado? O que fazer para descansar a mente? Esse é o tema da nossa conversa com a psicóloga Daniela Junglis, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde.
Só umas férias longas ou uma viagem podem ajudar a descansar a mente? Tem outro jeito?
Ainda bem que tem, né? As férias longas, as viagens nos fazem bem também. Mas os pequenos feriados, os pequenos finais de semana também ajudam na saúde mental, ajudam a diminuir aquele esgotamento, tanto físico como mental.
E qual o que a gente deve fazer para levar a vida, então, de forma mais leve e aproveitar esses momentos de folga?
Então, a gente tem que sair da rotina, né? Isso é extremamente importante. É fazer algo diferente do que a gente faz de segunda a sexta-feira. Isso pode ser um hobby, pode ser uma caminhada ao ar livre, pode ser encontrar amigos. Essa que é a parte importante de você dar aquela oxigenada no cérebro, né? Se sentir mais leve e voltar na segunda-feira com as baterias recarregadas.
Tem que fazer isso todo final de semana, então. Tá de folga?
É o ideal, Luciana. A gente não consegue sempre, né? Mas o problema é quando a gente está inundado pelo trabalho, né? Um dos grandes problemas do trabalho é o smartphone, é o computador. A gente está toda hora recebendo e-mail, WhatsApp. A gente não desliga mais do trabalho. A gente tem a sensação que está trabalhando 24 horas por dia. Isso faz muito mal, isso nos adoece mentalmente.
E, aliás, além de trabalhar muito, tem gente que quer controlar todas as coisas para que elas saiam do jeito que ela quer, né? Que ela acha que é o mais certo. Isso está errado?
Está errado, está errado. Quem é inflexível, né, acaba sofrendo mais emocionalmente. A gente fala em psicologia que a gente tem saúde mental quando a gente é flexível. A gente tem uma flexibilidade cognitiva, emocional, então a gente aceita as surpresas da vida, a dúvida. Claro que não 100%, né? A gente não consegue estar sempre, a gente gosta de controlar, mas em excesso esse controle nos deixa extremamente ansiosos. E tem um dado bem interessante, sabe, Luciana? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a ansiedade está diretamente ligada com essa necessidade de controlar, porque tudo saia do jeito que eu quero, né? Que tem que ser da forma que eu planejei, e isso nos faz mal.
Mas e o Brasil é? Que curioso, né? Por que que o brasileiro é tão estressado?
Olha, isso daria uma boa pesquisa, né? Mas nós estamos em primeiro lugar em relação à ansiedade e também temos um número bem significativo de pessoas com depressão também. Então a gente tem que pensar muito na saúde mental do povo brasileiro.
E o efeito das redes sociais na nossa saúde?
Faz muito mal o excesso de rede social. A gente fala que em psicologia a gente precisa de equilíbrio, né? Então não é deixar de ter redes sociais, mas o quanto você usa do teu tempo, o quanto você está conectado com isso. É comprovado cientificamente que o excesso de rede social gera infelicidade, gera tristeza, gera mal-estar no indivíduo. Nós temos uma coisa muito humana, Luciana. A grama do vizinho sempre é mais verde. Nós somos bombardeados com aquelas imagens maravilhosas, aquelas viagens fantásticas que nós acompanhamos de amigos. Isso acaba afetando a nossa saúde mental.
E os hobbies, eles são importantes?
Muito, muito. Faz muito bem, né? E um grande problema, às vezes, pro indivíduo é que a pessoa não sabe o que ela gosta. Às vezes ela está tão inundada com o trabalho, com o dia a dia, que ela não para para pensar o que ela realmente gosta de fazer. Ou então segue moda, né? É muita questão do modismo. Eu vou andar de bicicleta porque está na moda. Eu vou fazer tal atividade porque está na moda. É bacana fazer uma autoavaliação do que eu realmente gosto, o que me faz bem. Pode ser algo muito simples, caminhar ao ar livre, montar quebra-cabeça, é ler, maratonar uma série, mas a gente precisa ter essa ideia do que a gente gosta de fazer, o que nos dá prazer.
Uhum. E quando o esgotamento mental persiste e a gente não consegue mais se controlar?
Isso, infelizmente, pode acontecer, né? A gente tenta usar algumas dicas aí para melhorar, mas se persiste, o primeiro passo, principalmente em relação ao trabalho, é fazer uma autoavaliação, né? Eu passei um fim de semana agradável, tive agora o feriado do carnaval, o feriado, esse recesso aí, e eu ainda volto muito esgotado, muito entristecido em relação ao trabalho, o que, que será que está de errado no meu trabalho? Né? Então, a gente tem que fazer essa questão de autoavaliação. Mas se ainda persiste, quando a gente fala em relação a tempo, intensidade de sintomas desagradáveis, eu durmo mal, eu tenho insônia, eu estou irritado, eu como demais ou como de menos, tem que pensar que talvez tenha a possibilidade, que a gente fala, de se instalar um transtorno mental, um quadro ansioso, uma depressão. É recomendado que a gente procure um apoio psicológico, seja do psicólogo ou do médico, do psiquiatra, para fazer uma avaliação.
O sono é importante?
Bastante. Ele é um grande regulador da nossa saúde mental. Né? Então, se a gente tem dificuldade para dormir ou tem um sono que não é reparador, a gente acaba tendo problemas da ordem da saúde mental. Então, tem que passar por um especialista, ver se não é nada orgânico, nada físico. E se não for esse o problema, daí sim procurar um tratamento psicológico.
Uhum. E o sono tem que ser que horário?
Então, se tu fala de 7 a 8 horas, apesar que nós sabemos que tem pessoas que com 4, 5, 6 horas de sono, tem aquele sono reparador. Mas é uma parcela muito pequena da população. De forma geral, nós precisamos dormir de 7 a 8 horas para entrar no sono REM, que é aquele sono pesado, que a gente sonha, que a gente realmente descansa, inclusive que a gente aprende. Tudo que a gente viveu durante o dia é no momento do sono REM que a gente vai consolidar as nossas memórias. Então, é importante para a saúde mental, mas é importante também para a questão cognitiva.
Agora, tem principalmente adolescentes que invertem, né? Principalmente nas férias ou nos fins de semana, invertem o dia pela noite, trocam o dia pela noite, não dormem à noite, mas daí dormem durante o dia. O sono também tem que ser no período noturno, por causa da iluminação?
Tem que ser. Principalmente em relação aos adolescentes, né? Claro que a gente tem que. Os horários mudam no fim de semana, dorme um pouco mais tarde, mas o virar à noite, como muitos fazem, não é adequado, não faz bem. Acho que faz isso nas férias, ou num feriado prolongado, a gente consegue até jogar com a questão do sono. Mas fazer isso enquanto está no colégio, na escola, ou nós no trabalho, né? Que vamos virar a madrugada e no final de semana, acaba pesando mesmo.
E isso se reflete também na questão de humor, na questão da saúde e de uma forma geral, né?
Forma geral, né? Tanto a questão física, mas na questão psicológica, usou uma palavra muito interessante, que é o humor. A gente desequilibra o nosso humor, né? Então a gente fica irritado demais, entristecido demais, fica um pouco pavio curto, ou mais cabisbaixo, acaba alterando o nosso humor. Nosso humor, de forma geral, ele é linear. Nós temos pequenas alterações. Quando a gente não dorme direito, ou a gente vai para os excessos, Luciana, agora carnaval, bebe demais, festas de final de ano come demais, a gente altera de forma considerável o nosso humor. E acaba refletindo no trabalho, nas relações pessoais também.
Tá certo. Mais alguma dica?
Olha, acho que de dica, a coisa mais importante, né, de fim de semana, de recesso, para aproveitar, para realmente tirar o esgotamento que a gente sente de segunda a sexta, né, vivemos numa sociedade aí da auto performance, é desligar do trabalho. Então, na sexta-feira, final do dia, né, eu sei que às vezes é difícil, né, fácil falar, difícil fazer, mas tem que fazer um esforço, porque o preço que a gente paga por problemas de saúde mental é muito grande. Então, a gente tem que cuidar da nossa mente, cuidar do nosso cérebro, tem que fazer, como a gente falava antigamente, a higiene mental. A gente tem que cuidar. Então, desligar, desconectar do trabalho. Tem gente que passa sábado e domingo falando sobre o trabalho. Tem que fazer esse esforço e realmente aproveitar o momento presente.
Que legal. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
Nós conversamos com a psicóloga Daniela Jungles, que nos falou sobre como levar a vida de uma forma mais leve, nos dando dicas aí de como passar o final de semana, o feriado prolongado, o feriado de carnaval, por exemplo, né, de uma forma mais leve para ter mais saúde mental.